A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington nesta quarta-feira, 17 de abril. Foi o dia em que um grupo de exilados cubanos treinados pelos Estados Unidos desembarcaram na Baía dos Porcos, ou Praia Girón, para tentarem derrubar o governo de Fidel Castro. Foi um fracasso total e foi em 1961. Hoje, em 2010, aqui em Washington, 20 graus centígrados. Ao microfone, a produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. 2019. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Antigo presidente do Peru suicidou-se quando ia ser preso por corrupção. Outro antigo presidente está hospitalizado. Antigo presidente do Sudão foi levado para a prisão. E neste 17 de abril de 2019, hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada à Angola, a UNITA diz que nas últimas semanas tem aumentado o caos de intolerância política.
Temos estado a verificar o recrudescimento destes atos que criam sempre um mau ambiente no país.
Na Lunda, a polícia prendeu ativistas, temos declarações. Vamos também falar do combate à corrupção, com várias reportagens. João Lourenço fez desse combate o seu cavalo de batalha. Há quem não acredite, mas há, claro está, outras opiniões.
Estará ele verdadeiramente isento? Do meu ponto de vista, não estará.
Aquele que estava a dirigir o MPLA tem pessoas íntegras.
Vamos também falar da Casa CE. Depois do divórcio, vem a guerra sobre a propriedade. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O antigo presidente do Peru, Alan Garcia, suicidou-se hoje pouco antes de ser preso sob alegação de corrupção. O Ministério da Saúde disse que Garcia, de 69 anos de idade, deu entrada num hospital com ferimentos de bala na cabeça. As autoridades tinham ordenado a prisão de Garcia sob alegação de ter recebido subornos da companhia brasileira Odebrecht. Um outro presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 anos de idade, que havia sido preso na semana passada, foi entretanto levado para o hospital, onde foi internado nos cuidados intensivos com problemas de tensão arterial. O antigo presidente do Sudão foi hoje transferido para uma prisão na capital, 5 dias depois de ter sido derrubado da chefia do país. Familiares de Omar Bashir, de 76 anos de idade, disseram que este foi levado para a prisão de Kobar, sob forte segurança. Milhares de manifestantes permanecem em frente ao quartel-general do exército em Khartoum para exigir a instalação de um governo civil de transição. Pelo menos 4 pessoas foram mortas e 3 outras feridas quando uma viatura-bomba explodiu numa artéria principal de Mogadishu. A explosão ocorreu nas proximidades de uma esquadra da polícia, tendo o atentado sido reivindicado pela Al-Shabaab. Foi o segundo atentado de hoje na capital somali, já que antes um elemento dos serviços secretos regionais sobreviveu a uma explosão de um engenho que fora colocado na sua viatura. O governo americano anunciou que vai permitir que cidadãos americanos levem a tribunal companhias e cidadãos estrangeiros que usem propriedade confiscada ou nacionalizada pelo governo cubano. A decisão deverá afetar os esforços do governo cubano para encorajar investimentos no país. A União Europeia avisou que vai proteger os interesses de companhias europeias que operam em Cuba e que poderão ser afetados pela medida agora anunciada. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar na capital, em Luanda, onde o maior partido da oposição, a UNITA, denunciou hoje a ocorrência no país daquilo que disse ser novos casos de intolerância política, particularmente nas províncias de Benguela, Huambo e Lunda Norte, onde disse haver prisões arbitrárias. O maior partido da oposição denunciou também o que disse ser extorsão e extravio de cartões de eleitores por alegados agentes ligados aos órgãos de administração pública. Venâncio Rodrigues.
A denúncia consta de um comunicado do Comitê Permanente da Comissão Política da Organização, que esteve reunido esta terça-feira em Luanda. O porta-voz da Unitel Xis Sakala disse à Voz da América que tais atos só ocorrem nos períodos que antecedem as eleições no país, visando criar um clima de intimidação.
Durante algum tempo, o país foi conhecendo uma grande diminuição de atos de intolerâncias, prisões arbitrárias, mas infelizmente de alguns meses para cá, diria mesmo semanas para cá, temos estado a verificar o recrudescimento destes atos que criam sempre um mau ambiente no país. E infelizmente esse quadro surge sempre, estamos em véspera da realização de eleições. Vamos ter em 2020 eleições autárquicas, vai começar amanhã o debate sobre o pacote legislativo autárquico, numa altura em que infelizmente também começam já estes atos de intolerância, que no nosso entendimento acontecem no quadro de se criar um ambiente de intimidação, como tem acontecido com os processos anteriores.
O Comitê Permanente da UNITA destaca a ocorrência de prisões arbitrárias nas Lundas Norte e Sul, em Cabinda e no Huambo, tendo exortado os órgãos do governo a fazerem o esforço de conformar os seus atos aos ditames da Constituição da República de Angola. No seu comunicado de imprensa, a direção da UNITA diz estar preocupada perante as dificuldades sociais e económicas que se agravam cada dia que passa, tendo-se manifestado solidária com as atuais reivindicações dos trabalhadores. A organização política retirou os seus apelos para que o governo conclua o processo de desmobilização dos ex-militares e devolução do seu património imobiliário e manifestou a sua preocupação sobre a situação da fome e da seca na província do Cuné. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A UNITA, como ouviram, mencionou as Lundas como um dos locais onde alegadamente se registram violações dos direitos humanos, pois o nosso correspondente Armando Chicoca disse-nos hoje que se registaram confrontos na Lunda Norte que resultaram em algumas prisões. O Armando Chicoca falou com José Mateus Zeca Mutima, que é presidente do Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região, e perguntou-lhe o que se tinha passado.
O senhor Tabuba e o senhor Ramos tinham sido detidos sem motivo na sexta-feira passada e foram levados para o Quango. No Quango, ontem, o procurador não encontrou motivo de prisão nenhuma e não deu soltura. E hoje, quando eles regressavam para Cafunfo, imediatamente a polícia foi ao encontro, prendeu 6 ativistas do protetorado da Lunda. Neste momento, são sobre tortura num comando da polícia do Quango a bater esses camaradas que estavam na cadeia e outros 4 indivíduos. Isto é pura, e por assim temos assim, denunciado isso, violação aos direitos humanos que o governo de Angola não quer assumir nas Lundas. E é preciso que essa polícia tenha que se tomar medidas com eles, porque não conseguimos encontrar razões nenhumas porque que a polícia tem que prender pessoas e ainda começar a bater as pessoas.
Mas como se explica isso, uma vez que a PGR solta e a polícia novamente agride e prende?
Essa explicação só tem a ver por causa disso que acabei de falar, que na Lunda não há ordem, na Lunda continua desordem, na Lunda continua terra sem ninguém, na Lunda cada polícia acha que é dono de si. Não existem regras. O poder administrativo do governo de Angola não se faz na Lunda, por isso que todo o país está em paz, mas na Lunda ainda continuam a haver assassinados, continuam a haver presos.
Era José Mateus Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas. Ele estava a falar com o Armando Chicoca. E agora voltamos à capital. Vamos agora ter várias reportagens sobre a corrupção. Vamos começar em Luanda, onde terminou o julgamento do caso conhecido como burla tailandesa. O empresário tailandês Raviraj Rishottianan foi condenado ontem pelo Tribunal Supremo a pena única de 7 anos e 6 meses de prisão maior no processo que julgou uma tentativa de burla do Estado angolano em 50 mil milhões de dólares. Os angolanos envolvidos no caso foram libertados, ou por terem sido considerados inocentes, como é o caso de Norberto Garcia, antigo porta-voz do MPLA, ou por já terem cumprido na prisão, a aguardar julgamento, o tempo a que foram condenados. Coque Mukuta tem os pormenores e reações.
Os quatro angolanos implicados no mediático caso Burla tailandesa, no qual fazem parte um canadiano, um etiópio e quatro tailandeses, já se encontram em liberdade. Entretanto, Christian de Lemos e Celeste de Brito, que se encontravam privados da liberdade há cerca de um ano e dois meses, acabou pesando a seu favor como um dos requisitos fundamentais para que fossem restituídos à liberdade. O mesmo poderá acontecer ao general José Arsenio Manuel, presidente do Conselho da Administração da Cooperativa Onjoieto, afeta as Forças Armadas Angolanas, que completará 7 meses em prisão domiciliária no dia 19 de maio. Uma vez que está impedido de sair de casa sem autorização do tribunal desde 19 de novembro do ano passado. Os juízes ordenaram a libertação imediata do cidadão etíope Milion Isaac Hairo, que até então se encontrava internado no estabelecimento penitenciário de Viana, e levantaram a liberdade provisória decretada ao canadiano André Luiz Roy. Ambos tiveram apenas a incumbência de desembolsarem um montante estipulado como valor da taxa de justiça que, para o advogado do canadiano André Luiz Roy, Bruce Felipe, a decisão foi a mais justa.
Correta relativamente a todos eles, não é? Porque de alguma forma estava claro que aquele cheque era falso. Foi a decisão mais justa. Os angolanos foram simplesmente vítimas também no meio disso tudo. Mas foi a decisão mais justa, foi a mais correta.
Evaristo Maneco, advogado do antigo secretário para informação do MPLA e o ex-diretor da Unidade Técnica para Investimento Privado, UTIP, Norberto Garcia, reconheceu também ter havido justiça na decisão do juiz.
Não havia nenhuma conotação política, né? Pronto, nós temos que ser honestos e essa é a realidade que nós notamos. A imparcialidade dos juízes e a boa condução do julgamento. E a liberdade dos advogados de exporem aquilo que corresponde à defesa dos seus constituintes.
A mesma sorte não tiveram os quatro cidadãos tailandeses, que para o tribunal ficou provado que os quatro cometeram os crimes de associação criminosa e de burla por defraudação de forma frustrada ao Estado angolano de 50 mil milhões de dólares e permanecerão 3 anos internados num dos estabelecimentos penitenciários de Luanda por ordem dos juízes. Coque Mukuta, Luanda.
O caso da burla tailandesa foi um dos mais sensacionais desde o início da campanha de combate à corrupção. Combate à corrupção continua na ordem do dia do governo, mas os partidos da oposição e ativistas começam a ter dúvidas. O ativista Luati Beirão publicou recentemente uma carta aberta sobre a questão. O Manuel José foi buscar reações.
O ativista da associação Andeca diz sentir-se angustiado com a calmia e o silêncio quase ensurdecedor da campanha depois de um arranque fulgurante de João Lourenço na luta implacável contra a corrupção. Em carta aberta dirigida ao presidente angolano, Beirão diz, e citamos, começa-se a esgotar-se os prazos de prisão preventiva, negociam-se solturas a troco de devolução de ativos, declaram-se inocentes envolvidos em supostas mega-burlas a membros do executivo por si liderados, muitos têm sido alvo de denúncias documentadas sem que nenhuma consequência delas se conhece. Fim de citação. Luati diz ainda na carta que daqui a nada vamos descobrir que houve corrupção no país, mas não houve corruptos. O maior partido na oposição, sem querer se referir à carta de Luati Beirão, diz que sobre o combate à corrupção do presidente João Lourenço, nunca teve dúvidas de que não tinha pernas para andar. Raul Danda, vice-presidente da UNITA, diz não acreditar que tenha qualquer sucesso. Explica.
O próprio presidente João Lourenço já disse várias vezes que ele é parte deste sistema. Mas fica difícil. O combate, por exemplo, tem que se combater a si mesmo. Estará o presidente João Lourenço verdadeiramente isento? Ele preocupou altos cargos na hierarquia deste país. Estará ele verdadeiramente isento? E do meu ponto de vista, não estará. Fica uma espécie de fogo de palha. Não faz sentido que se ponha pessoas em regime de detenção para depois se dizer que não há prova nenhuma, as pessoas podem ir em liberdade, as pessoas vão-se embora em parte em tranquilidade porque devolveram parte do dinheiro.
E sobre estes valores que são recuperados, qual o seu paradeiro? Interroga-se o número 2 da UNITA.
Estes dinheiros estão a entrar no orçamento? Não estão? O que é que está-se a fazer com esse dinheiro? É inacreditável. Deixa que devolver perto de 3 centenas de milhões de dólares por causa da questão do aeroporto. Este dinheiro está onde? O dinheiro que diz que está a ser recuperado, está a ser repatriado. Este dinheiro está onde? O que é que está-se a fazer com esse dinheiro? Existe mesmo? Está mesmo a ser repatriado ou não? Fecha-se um teatrozinho, não é?
Quem também não acredita no sucesso da luta contra a corrupção é Leonel Gomes, deputado pela Casa Sé.
A nação saiba exatamente quem está a devolver e a devolver o quê? Quais são os valores que estão a ser devolvidos? Para que fins é que depois esses valores... Porque o país está sufocado do ponto de vista económico-financeiro. O país precisa imediatamente fazer um relançamento. Neste momento, cidadãos estão a viver mal. Essa montanha... um rato.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No Namíbia, entretanto, e onde se encontra de visita, o secretário-geral do MPLA, Álvaro Boa Vida Neto, disse que o seu partido não dá tregas no combate à corrupção. Armando Chicoca.
No encontro com as comunidades do Jiraú, o secretário-geral do MPLA fez saber que todos aqueles de olho grande, virado para o desvio do erário público, não terão espaço, e o político criticou asperamente os quadros bajuladores.
Que têm olhos gordos. Esses têm que ser combatidos porque o MPLA não quer. Quer camaradas bons que defendam os nossos camaradas, que defendam o nosso partido. Por outro lado, vamos combater a bajulação. Há camaradas que pensam que falar bem do chefe, estar ao lado do chefe, fazer tudo para agradar aqueles que estão a dirigir é um bom comportamento. Mesmo vendo que o dirigente está aí no buraco, eles não dizem nada, dizem sempre que está bom.
Ontem, terça-feira, no município do Tomboa, as instituições públicas e privadas mantiveram portas fechadas. Os trabalhadores e estudantes foram mobilizados para o multiuso Firmino Chinanga, onde o secretário-geral do MPLA dirigiu um ato de massas.
Aqueles que têm a responsabilidade de estar na administração em nome do MPLA, aqueles que estão a dirigir o MPLA, têm que ser pessoas íntegras, têm que ser pessoas puras, têm que ser pessoas boas, pessoas que vivem com amor ao próximo. Devemos seguir o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e o MPLA no combate à corrupção, no combate à manipulação, o nepotismo e à impunidade.
A visita de Boa Vida Neto à província do Namibe antecede a visita de João Lourenço, presidente da República, que deverá acontecer nos próximos dias às zonas atingidas pela seca no sul de Angola, com realce para a província do Namibe e do Cunene. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora, de hora e meia, de emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter também a Sitchanoku em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com, com notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E estamos no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Bento Cangama. Ele é empresário, general na reserva, uma personalidade bem conhecida em Angola. Vai-nos falar da Operação Resgate, que ele tem criticado na questão dos diamantes. Vai-nos também falar de outras questões aqui no Angola Fala Só, na sexta-feira, com Bento Cangama. Todos os divórcios, há quase sempre uma luta sobre quem vai ficar com as posses adquiridas antes da separação. É isso que está a acontecer com a Casa CE, desde que Abel Chivucovuco foi afastado da direção da organização e com ele saíram membros independentes que não pertenciam a nenhum dos partidos da coligação. Esses independentes dominavam muitas das estruturas da Casa através do país e agora surge uma luta sobre os bens da organização. Desde escritórios, computadores e, acima de tudo, veículos. É o que se passa no Egito, onde está o Muniz Francisco.
O novo secretário da Casa CE, Luís Afonseca António, de um dos partidos coligados, acusou o executivo anteriormente liderado por independente Inácio Kusunga durante o mandato de Abel Chivucovuco de aliciar bens da coligação eleitoral por recusar a entrega de viatura e outros meios da organização.
Se fala dos computadores, olhos, máquina, fundadora também não se faz presente. E quando vê a viatura, neste preciso momento, está nas mãos do secretário executivo provincial, que nós negociamos com ele, mas já declara não querer fazer entrega da mesma. As informações, temos que este carro está a fazer tanto transporte, Luís, Luanda, Bembe e assim nas horas noturnas. Mas conforme já foi dito, a emissão da Polícia Nacional, nós estamos a colaborar com a Nacional, para ver se pode se contrapor então esta situação toda.
Em defesa, o ex-secretário da coligação, Inácio Kusunga, discordou com as palavras do atual secretário e esclareceu.
Primeiro, o calendário sobre o asfalto do Secretariado Executivo Provincial. Isso aconteceu no dia 10 de novembro. Ele não foi eleito na altura como secretário executivo provincial da Casa do Luís. Foi no meu mandato quando os bandidos vieram assaltar o secretariado executivo provincial da Casa, onde que eles tiraram os computadores e outras coisas. A questão da viatura, em que ela está a levar num processo mais relevante, não há questão dele, deve prever a situação com o atual presidente da Casa Pega. É deve ser um acordo entre ele e o presidente cessante, que é o Abel Chivucovuco, que começou com o processo da fundação da Casa e com o processo em que nós que somos independentes discutimos de que deveria existir a transformação. Por não concordar, e é o motivo em que nós ficamos, aprendemos os casos em todos os secretariados de executivo provincial de todo o país, 18 províncias de Angola. Nós não vamos entregar a viatura porque já remetemos um documento ao tribunal de Luanda, companheiro libertador. E no dia 27 notificamos dirigentes da Casa CE a nível nacional que deveriam comparecer no tribunal de Luanda no dia 27 de março. Não fizeram presente.
Luiz Obravoz, na América, Muniz Francisco.
Mas na desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, porque hoje vamos ficar a saber quem são os outros dois semifinalistas. Ontem ficámos a saber quem foram os primeiros dois. O grande jogo é aquele em Inglaterra hoje entre o Manchester City e o Tottenham. Tottenham venceu a primeira mão por 1-0, perdeu o seu goleador Harry Kane, que se lesionou. City está em luta pelo título na Inglaterra, o Tottenham já lá não vai. E o Manchester City tem a possibilidade este ano de ganhar todas as competições em que está envolvido este ano, o campeonato, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga dos Campeões. Mas para isso, tem que derrotar hoje o Tottenham por 2 golos de diferença. Vai ser difícil, mas City tem equipa para isso. No outro jogo da noite, temos o Porto a receber o Liverpool. Porto em luta pelo Campeonato de Portugal. Liverpool em luta, precisamente, com o Manchester City para o título inglês. Na primeira mão, em Liverpool, a equipa da casa ganhou por 2-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma desvantagem de 2 golos perante uma equipa que sabemos que é muito forte
naquilo que são as saídas rápidas para o ataque. E é isso mesmo, ou seja, esse equilíbrio que é preciso quando estivermos no nosso processo ofensivo vai ser fundamental, não sofrer golos. Isso é fundamental. A nível emocional, a nível de motivação, quer dizer, não há motivação maior do que estar a disputar os quartos de final da Liga dos Campeões e poder fazer uma reviravolta histórica e conseguir estar presente nas meias finais da Liga dos Campeões. Quer dizer, não vale a pena andarmos aqui à volta de muita coisa, porque a prova por si só já dá essa motivação a este grupo de trabalho, que não necessita dessa motivação. A nossa motivação é o trabalho que nós fazemos diariamente.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe a equipa inglesa do Liverpool. Continuamos com a Liga dos Campeões de Futebol. Ontem, Barcelona passou às meias finais, deu 3-0 ao Manchester United depois de vencer a primeira mão por 1-0. Dois golos de Lionel Messi. Um deles é um golo a Messi. O outro, um frango monumental de Gea. Mas o que é que se passou? Ninguém entendeu. O terceiro golo foi de Coutinho. É de ver. A sensação, contudo, foi dada pelos jovens, os mufanas, os miúdos do Ajax. Repetiram o que fizeram anteriormente ao Real Madrid na eliminatória anterior. Foram a Madrid ganhar por 4-1. Ontem foram a Itália bater o Juventus por 2-1. Tinham empatado em casa a um golo, num jogo, aliás, que mereciam ter ganho. Ontem estiveram a perder por 1-0, mas ganharam e ganharam bem. Podiam ter ganho por muito mais. Ronaldo marcou o golo do Juventus. É, mas Ronaldo já não vai à sua quarta final consecutiva, depois de ter ido 3 vezes seguidas pelo Real Madrid. Arrivederci, Juve! Arrivederci, Roma, mas Juve não é da Roma, mas é Arrivederci de qualquer maneira. Basquetebol americano, NBA, playoffs. Vamos aos resultados de ontem. Toronto deu salvo ao Orlando, 111-82. Eliminatória empatada, um jogo. Denver bateu Santo António, 114-105. Eliminatória está também empatada, um jogo. Portland, 114. Oklahoma, 94. Portland comanda. 2-0. Quer já chamar a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão? Vamos ter uma reportagem sobre a prisão da antiga ministra do Trabalho e embaixadora em Angola, Helena Taipo, por corrupção. Ainda em Moçambique, vamos também falar do recenseamento eleitoral. Há problemas naquelas zonas de conflito em Cabo Delgado. Vamos ter uma reportagem. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e, como sempre, quando chegamos ao fim desta primeira meia hora, nós temos que fazer desligar do Facebook, mas voltamos quando voltar a segunda meia hora, dentro de 2 minutos e meio, portanto, podem voltar a ligar pelo Facebook. Até lá, vamos ficar com a música de Oliver Ngoma. Yeah. Thank you.
modo, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., onde são 13 horas e 30 minutos, esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 17 de abril. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o antigo presidente do Peru, Alan García, suicidou-se hoje, pouco antes de ser preso, sob alegação de corrupção. O governo americano anuncia que vai permitir que cidadãos americanos levem a tribunal companhias e cidadãos estrangeiros que usem propriedade confiscada ou nacionalidade pelo governo cubano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Nampula, ou melhor, em Climane, Rádio Encontro, sim, em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Mora Beza. Na Guiné-Bissau, Rádio Fijigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através da retransmissão local do Voz da América. A nossa emissão e notícias disponíveis na internet e redes sociais. O nosso endereço é www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dotton, na técnica, o Dan Crofton. As notícias a esta hora com o João Santarita.
O antigo presidente do Peru, Alan García, suicidou-se hoje, pouco antes de ser preso sob alegação de corrupção. O Ministério da Saúde disse que García, de 69 anos de idade, deu entrada num hospital com um ferimento de bala na cabeça. As autoridades tinham ordenado a prisão de García sob alegação de ter recebido subornos da companhia brasileira Odebrecht. Um outro presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 anos de idade, que havia sido preso na semana passada, foi entretanto levado para o hospital, onde foi internado nos cuidados intensivos com problemas de tensão arterial.
O antigo presidente do Sudão foi hoje transferido para uma prisão na capital, 5 dias depois de ter sido derrubado da chefia do país. Familiares de Omar al-Bashir, de 76 anos de idade, disseram que este foi levado para a prisão de Kobar sob forte segurança. Milhares de manifestantes permanecem em frente ao quartel-general do exército em Khartoum, a capital, para exigir a instalação de um governo civil de transição. Os líderes do golpe, que derrubou Bashir após meses de manifestações antigovernamentais, disseram que um conselho militar irá governar o país durante uma transição de 2 anos.
Pelo menos 4 pessoas morreram e 13 outras ficaram feridas quando uma viatura-bomba explodiu numa artéria principal de Mogadishu, capital da Somália. A explosão ocorreu nas proximidades de uma esquadra da polícia e o atentado foi reivindicado pela Al-Shabaab.
E por último, neste bloco de notícias, o governo americano anunciou que vai permitir que cidadãos dos Estados Unidos levem a tribunal companhias de cidadãos estrangeiros que usem propriedade confiscada ou nacionalizada pelo governo cubano. O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a suspensão de uma lei criada em 1996 para impedir essas ações. A decisão deve afetar os esforços do governo cubano para encorajar investimentos no país. Mike Pompeo acusou Cuba de exportar táticas de intimidação, repressão e violência, dando como exemplo o apoio de Cuba com pessoal militar e de segurança ao governo da Venezuela. A União Europeia avisou que protegerá os interesses de companhias do continente que operam em Cuba e que poderão ser afetadas pela medida agora anunciada. Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho e embaixadora em Angola, é mais uma ex-governante que está sobre a alçada da justiça moçambicana, acusada de desvio de 100 milhões medicais do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Ao câmbio de hoje, foram pelo menos 1 milhão e 500 mil dólares americanos. Detalhes sobre este assunto com Alfred Júnior em Maputo.
Para o provedor de justiça Isaac Xande, esta detenção é prova de que no país ninguém está acima da justiça.
Eu acho que nós não temos que nos preocupar muito com a pessoa que foi detida,
porque todos os dias neste país são detidas pessoas e o sistema de administração da justiça tem que funcionar. Portanto, não é porque esta senhora ou aquele senhor, não é isso. Nós temos de transmitir para a nossa sociedade que hoje no país há condições de combatermos a impunidade. Isso, para mim, é o aspecto fundamental.
Para o provedor de justiça, estas detenções devem constituir uma oportunidade de a administração da justiça redobrar os seus esforços.
Portanto, eu acho que nós não devemos distrair muito com esta ou aquela detenção. Temos é que aproveitar a oportunidade para reforçar as instituições da administração pública. Não há Estado que possa funcionar normalmente sem uma administração da justiça forte.
Porém, para o jornalista e jurista José Machicano, ainda é cedo para se tirarem conclusões sobre a eficácia da justiça no país.
A opinião pública está atenta e vamos ver o que é que acontece daqui para frente, porque estamos em tempo de eleições e há também a percepção de que estas eleições são politicamente motivadas para poderem dar credibilidade ao compromisso do Partido Frelimo no combate à corrupção e a outros males que graçam à sociedade moçambicana. Portanto, com detenções com um cariz mais sazonal, não quero assumir que seja o caso, mas com detenções com um cariz mais sazonal não se pode assumir que o país esteja verdadeiramente comprometido com o combate à corrupção. Agora, se esta se tornasse, estas detenções fizerem parte de um padrão de atuação das gestões da administração da justiça e revelarem que há de facto esse compromisso doravante, aí estaremos em condições de afirmar que ninguém está acima da lei.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A atualização de Moçambique, antiga ministra do Trabalho e embaixadora em Angola, detida num caso de corrupção, são 100 milhões de meticais em causa, pelo menos ao câmbio de hoje, 1 milhão e 500 mil dólares americanos. É mais uma figura do governo moçambicano sob a alçada da justiça. O Parlamento moçambicano aprovou hoje, em definitivo, o pacote legislativo visando a eleição de governadores para dirigir as províncias do país. Deste modo, a partir das eleições gerais de outubro deste ano, os governadores provinciais deixam de ser nomeados pelo governo central. William Opote.
Quando faltam 6 meses para as eleições gerais, o Parlamento aprovou hoje, em definitivo, a legislação que introduz um novo modelo de governação ao nível provincial. É uma reforma que surge no quadro da descentralização política que vinha sendo reivindicada pela RENAMO. Foi inicialmente chancelada no diálogo político com o governo e hoje o Parlamento deu a luz verde.
Finalmente houve consenso entre as bancadas e hoje foram aprovadas por unanimidade. Há condições para que participemos do processo eleitoral de outubro.
Achamos ter feito um muito bom trabalho, que envolveu diretamente diversos setores da sociedade civil, do governo, os cidadãos no geral, que puderam contribuir das diversas formas. A Assembleia da República, através das suas comissões, fez o seu melhor. Obviamente pode não ser a mais perfeita ou o mais perfeito dos pacotes que nós temos, mas é aquilo que podemos fazer.
Para Fernando Bismarck e Edmundo Galiza Matos Júnior, porta-voz das bancadas do MDM e da Frelimo, respectivamente, o pacote foi aprovado por consenso das 3 bancadas parlamentares que até o limite estavam divididas por causa do secretário de Estado, uma nova figura que vai representar o governo central. A RENAMO não concordava que parte das competências do governador passassem ao secretário de Estado até 2024, altura em que os administradores também passam a ser eleitos. Ainda assim, o maior partido da oposição acabou votando a favor do pacote, ainda que pouco conformado. Mohamed Yassin explica o sentido do voto.
Evidentemente, nós estamos totalmente satisfeitos, gostaríamos que fosse melhor. Por exemplo, preferíamos que os administradores fossem indicados pelo governador a ser eleito, o que até agora não é o caso. É uma infelicidade menor em relação àquilo que seria o poderio que estava a dar a uma figura que não tinha sido eleita, que é exatamente a figura do secretário de Estado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde volta a apostar em Cipriano Kassamá para liderar a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. O Comitê Político daquele partido aprovou Nuno Nabiá para primeiro vice-presidente do Parlamento. Nabiá é líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, conhecido pelo acrónimo APU-PDGB. Nas eleições de 10 de março, conquistadas pelo PAIGC, o partido de Nabiá elegeu 5 deputados. Aquele partido fez uma coligação de incidência parlamentar e governativa com o PAIGC e União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, resultando daí uma maioria no Parlamento guinês. O novo Parlamento da Guiné-Bissau toma posse amanhã. E da Guiné-Bissau vamos a Angola, onde a UNITA denunciou hoje a ocorrência no país de novos casos de intolerância política, particularmente nas províncias de Benguela, Uambo e Lunda Norte, e de prisões arbitrárias. O maior partido da oposição denunciou também a extorsão e extravio de cartões de eleitores por alegados agentes ligados aos órgãos de administração pública. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
A denúncia consta de um comunicado do Comitê Permanente da Comissão Política da Organização, que esteve reunido esta terça-feira em Luanda. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse à Voz da América que tais atos só ocorrem nos períodos que antecedem as eleições no país, visando criar um clima de intimidação.
Durante algum tempo, o país foi conhecendo uma grande diminuição de atos de intolerâncias, prisões arbitrárias, mas infelizmente de alguns meses para cá, diria mesmo semanas para cá, temos estado a verificar o recrudescimento destes atos que criam sempre um mau ambiente no país. E infelizmente este quadro surge sempre, estamos em véspera da realização de eleições. Vamos ter em 2020 eleições autárquicas, vai começar amanhã o debate sobre o pacote legislativo autárquico, numa altura em que, infelizmente, também começam já estes atos de intolerância, que no nosso entendimento acontecem no quadro de se criar um ambiente de intimidação, como tem acontecido com os processos anteriores.
O Comitê Permanente da UNITA destaca a ocorrência de prisões arbitrárias nas Lundas Norte e Sul, em Cabinda e no Uambo, tendo exortado os órgãos do governo a fazerem o esforço de conformar os seus atos aos ditames da Constituição da República de Angola. No seu comunicado de imprensa, a direção da UNITA diz estar preocupada perante as dificuldades sociais e económicas que se agravam cada dia que passa, tendo-se manifestado solidária com as atuais reivindicações dos trabalhadores. A organização política retirou os seus apelos para que o governo conclua o processo de desmobilização dos ex-militares e devolução do seu património imobiliário e manifestou a sua preocupação sobre a situação da fome e da seca na província do Cuné. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, reportando, tal como disse, a partir da capital de Angola. Em Angola estamos disponíveis através da Onda Média em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e também a Rádio Morabeza. Voltamos a Moçambique, pelo menos em termos de notícias. Várias aldeias atingidas por ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado, mais a norte, ainda não receberam brigadas de licenciamento eleitoral. Isto acontece 3 dias após o arranque daquele processo, disseram hoje a Voz da América moradores. André Batista.
O recenseamento para as eleições gerais de outubro arrancou oficialmente na segunda-feira 15, mas timidamente no norte de Cabo Delgado, onde há frequentes ataques de grupos de insurgentes desde 2017. Algumas brigadas de recenseamento que abriram algumas escolas em aldeias do interior dos distritos de Mocimboa da Praia, Moeda e Palma estão fortemente guarnecidos pelas forças de defesa e segurança que foram reforçados no terreno para assegurar o processo.
Estou a ver que tudo ali, eles confiam daqueles que estão ali no acampamento. O governo reforçou a medida em todas as aldeias.
Segundo apurou a Voz da América, nos postos abertos nos distritos do Norte e de Pemba começaram a funcionar esta quarta-feira devido à avaria dos computadores, à falta de password por parte dos agentes, além de energia, painéis solares e geradores que não funcionam.
Você era para anunciar antes de ontem, só que a máquina estava avaria, logo no início.
A FOA tentou ouvir, sem sucesso, o secretário técnico da Administração Eleitoral, STAE, que administra o processo, André Batista, para a Voz América.
Obrigado, André. Continuamos em Moçambique. Dentro de momentos iremos falar aqui da política americana e também falaremos da instabilidade, ou pelo menos a luta contra o terrorismo no Burkina Faso e outras partes da África Ocidental. Para já, continuamos com Moçambique. A notícia diz que a indústria extrativa, a agricultura e a pesca, os transportes de carga, serviços domésticos e o comércio informal e a exploração sexual são tidos como setores com as piores formas de trabalho infantil que Moçambique pretende erradicar. Mas não é uma tarefa tão fácil. Adina Soalé reporta.
As cerca de 1.200.000 crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil vivem na pobreza, o que significa que as condições de suas famílias os arrastaram a procurar melhores condições de sobrevivência. Para trás ficam esquecidos seus direitos, sobretudo à educação. É o caso de Dino António, de 14 anos de idade, residente na cidade de Nampula, contratado por uma família no bairro de Napipini para se dedicar ao comércio informal. O adolescente fica cerca de 11 horas de tempo a circular pelas ruas para vender uma bebida caseira feita à base de farinha de milho, conhecida por marreu, com o propósito de ajudar a sua mãe, atualmente divorciada, a sustentar os seus três irmãos mais novos. Dadas as dificuldades financeiras enfrentadas pela família, Dino diz que teve que parar de estudar quando estava na oitava classe. Os meus pais estão divorciados, vivo com a minha mãe e tenho que trabalhar para conseguir dinheiro, diz. Vendo marreu para conseguir dinheiro, ajudar a minha mãe. Ela não trabalha. Termino as vendas no final da tarde. Ângela Batista, de 12 anos de idade, vive com a sua tia e tem que ajudar a sustentar a família. Ângela vende frutos da época porque assim manda a regra da casa. Ângela frequenta a quinta classe, mas revela não ter tempo para preparar as lições escolares.
Vim para laranja para ajudar minha tia para pagar uma escola de graça de passagem, quarta.
Algumas pessoas entrevistadas pela Voz da América criticam a atitude de alguns pais ou encarregados das crianças por as submeterem a trabalhos que, segundo eles, comprometem o seu desenvolvimento e lesam diretamente os direitos da criança.
E vimos nas casas as crianças que têm um trabalho mais do que a idade que têm, que podiam estar na escola, não estão na escola, estão fazendo trabalhos domésticos e, para além disso, as outras que têm ido à escola e não têm tempo de fazer os trabalhos da escola.
As autoridades reconhecem que o trabalho infantil e o combate às suas formas mais degradantes é um grande desafio. Para lhe fazer frente, o governo aprovou em 2017 o Plano de Ação de Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil 2018-2022, que segue para o seu segundo ano de implementação e que, entre várias coisas, visa reduzir a dependência das famílias envolvidas nas piores formas de trabalho infantil através de medidas de empoderamento econômico no âmbito de programas de geração de rendimento. A retirada e reabilitação das crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil através do aumento no acesso a formas alternativas viáveis como educação e proteção social, por formas a garantir que os menores não retomem a prática. Marta Isabel, diretora nacional do trabalho, disse que, para além do plano de ação, a lei de trabalho em revisão proíbe o que está considerado como as piores formas de trabalho infantil e prevê para 18 anos a idade mínima para a entrada no mercado de trabalho.
O trabalho infantil tem características, ele encontra-se espalhado um pouco por todo o país. Está, sobretudo, no comércio informal, nas atividades de garimpo.
Segundo Marta, os corredores de transporte e zonas fronteiriças são aquelas onde se assiste à maior taxa de trabalho infantil. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
O governo americano anunciou que vai permitir que cidadãos dos Estados Unidos levem a tribunal companhias de estrangeiros que usem propriedade confiscada ou nacionalizada pelo governo de Cuba. O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a suspensão de uma lei criada em 1996 para impedir essas ações. Esta decisão deverá afetar os esforços do governo cubano para encorajar investimentos. exército no país. Mike Pompeo acusou Cuba de exportar táticas de intimidação, repressão e violência, dando como exemplo o apoio de Cuba com pessoal militar e de segurança ao governo da Venezuela. A União Europeia, entretanto, avisou que irá proteger os interesses de companhias europeias, do continente neste caso, que operam em Cuba e que poderão ser afetadas pela medida agora anunciada pelo governo americano. No Burkina Faso, uma situação já de si má parece estar a piorar. Só este mês, mais de 60 pessoas foram mortas em resultado de confrontos étnicos fomentados por extremistas islâmicos que procuram obter espaço no Sahel. Este é o tema de trabalho do correspondente no Pentágono da Voz da América, Carla Bab, sobre o contra-terrorismo no Burkina Faso, que o Paulo Oliveira aqui apresenta.
Na vasta e cheia de pó região do Sahel, na África Ocidental, confronto aumenta contra a rebelião fomentada por militantes islâmicos. Burkina Faso foi cenário de mais de 230 ataques em pouco mais de 3 anos, sem que se anteveja o fim da violência. O tenente-coronel Kanu Koulibaly, das Forças Armadas do Burkina Faso, comenta a situação. O que estamos a combater e que vemos diariamente é como uma toxina. Algo que o embaixador dos Estados Unidos no Burkina Faso, Andrew Young, afirmou à Voz da América, que se tem alastrado rapidamente por uma nação que não tinha sido tocada pelo terrorismo até há poucos anos atrás.
They're trying to target the resilience of this community, which has lived in harmony for thousands of years. There are Muslims and Christians who are in the same family. Those terrorist groups.
Eles dizem, Andrew Young, tentam minar a resistência da comunidade que tem vivido em harmonia há milhares de anos. Existem muçulmanos e cristãos que da mesma família de grupos terroristas e que tentam comprar uma sociedade estável e atacar uma democracia frágil. Porque a instabilidade permite aos terroristas a infiltração, como aconteceu no Iraque e na Somália, o comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos indicou à Voz da América que os grupos islâmicos tentam instalar-se.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here to be a very important area for them to deliberately and quietly build infrastructure.
O major-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Marcus Hicks, afirmou saber que a Al-Qaeda considera o Sahel como uma área importante para eles, para construir a infraestrutura. Vem a tentar fazer isto há vários anos e tem tido êxito. É por isso, diz Hicks, que são essenciais exercícios de treino com as forças das nações do Sahel. Comandos americanos e aliados internacionais ensinam tudo desde o planeamento das operações a como corresponder a uma emboscada. Técnicas que os parceiros regionais dizem ser muito importantes.
Unfortunately, we lost two guys or our guys during some operation. And if we had this knowledge, maybe we could be able to take care of them, putting tourniquet before taking them.
Primeiro-tenente burkinado Robert Campaora afirma: infelizmente perdemos dois elementos durante a operação. Se tivéssemos conhecimento, tivéssemos podido cuidar deles, levá-los até ao hospital. A Embaixada dos Estados Unidos escutou o pedido, dando mais verbas para a ajuda à segurança do Burkina Faso. Em vez de trazer mais tropas, os Estados Unidos estão, na realidade, a reduzir os seus números na África Ocidental. Cerca de 1 milhão de tropas americanas vai permanecer na região e o general X considera ser um número suficiente para ajudar a construir a segurança local, por isso não recomenda mais cortes. Segundo as autoridades, se os terroristas vencerem no Burkina Faso, isso pode constituir uma base para o aumento da sua influência na costa ocidental de África.
E chegado a esta hora, momento de convidar novamente aqui em antena o João Santa Rita para a sua habitual página, aquela que fala do desporto.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, porque hoje vamos ficar a saber quem são os outros dois semifinalistas. Ontem ficámos a saber quem foram os primeiros dois. O grande jogo é aquele em Inglaterra hoje entre o Manchester City e o Tottenham. Tottenham venceu a primeira mão por 1-0, perdeu o seu goleador Harry Kane, que se lesionou. City está em luta pelo título na Inglaterra, o Tottenham já lá não vai. E o Manchester City tem a possibilidade este ano de ganhar todas as competições em que está envolvido este ano o campeonato, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga dos Campeões. Mas para isso tem que derrotar hoje o Tottenham por 2 golos de diferença. Vai ser difícil, mas City tem equipa para isso. No outro jogo da noite temos o Porto a receber o Liverpool. Porto em luta pelo Campeonato de Portugal, Liverpool em luta precisamente com o Manchester City para o título inglês. Na primeira mão, em Liverpool, a equipa da casa ganhou por 2-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma desvantagem de 2 golos perante uma equipa que sabemos que é muito forte naquilo que são as saídas rápidas para o ataque. E é isso mesmo, ou seja, esse equilíbrio que é preciso quando estivermos no nosso processo ofensivo vai ser fundamental, não sofrer golos. Isso é fundamental. A nível emocional, a nível de motivação, quer dizer, não há motivação maior do que estar a disputar uns quartos de final da Liga dos Campeões e poder fazer uma reviravolta histórica e conseguir estar presente nas meias finais da Liga dos Campeões. Quer dizer, não vale a pena andarmos aqui à volta de muita coisa, porque a prova por si só já dá essa motivação a este grupo de trabalho, que não necessita dessa motivação. A nossa motivação é o trabalho que nós fazemos diariamente.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje recebe a equipa inglesa do Liverpool. Continuamos com a Liga dos Campeões de Futebol. Ontem, Barcelona passou às meias-finais, deu 3-0 ao Manchester United depois de vencer a primeira mão por 1-0. 2 golos de Lionel Messi. Um deles é um golo a Messi. O outro, um frango monumental de Gea. Mas o que é que se passou? Ninguém entendeu. O terceiro golo foi de Coutinho. É de ver. A sensação, contudo, foi dada pelos jovens, os mufanas, os miúdos do Ajax. Repetiram o que fizeram anteriormente ao Real Madrid na eliminatória anterior. Foram a Madrid ganhar por 4-1. Ontem foram a Itália bater o Juventus por 2-1. Tinham empatado em casa a um golo, num jogo, aliás, que mereciam ter ganho. Ontem estiveram a perder por 1-0, mas ganharam e ganharam bem. Podiam ter ganho por muito mais. Ronaldo marcou o golo do Juventus. É, mas Ronaldo já não vai à sua quarta final consecutiva, depois de ter ido 3 vezes seguidas pelo Real Madrid. Arrivederci, Juve! Arrivederci, Roma, mas Juve não é da Roma, mas é Arrivederci de qualquer maneira. Basquetebol americano, NBA, playoffs. Vamos aos resultados de ontem. Toronto deu salvo ao Orlando, 111-82. Eliminatória empatada a um jogo. Denver bateu o Santo António 114-105. Eliminatória está também empatada a um jogo. Portland 114, Oklahoma 94. Portland comanda 2-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos o convidado Bento Cangamba, empresário e general na reserva. E a esta hora o Zulu das notícias. Advogados de Trump e outros responsáveis tencionam resistir às intimações sobre as suas políticas e finanças. Este é o tema do principal artigo do Washington Post. Este jornal apresenta um artigo referindo que dezenas de profissionais médicos são acusados de prescrever ilegalmente 32 milhões de pílulas que foram moeda de troca por atividade sexual nos estados de Kentucky, Ohio, Tennessee, Alabama e Virgínia Ocidental. O New York Times destaca que o telhado da Catedral de Notre Dame, em Paris, era conhecido como a Floresta devido a ser formado por troncos de árvores e que foi por isso que ardeu. Ponto final a esta segunda parte. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Fiquem na boa companhia do Paulo Oliveira.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, novas custas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora o sol estava nublado. A temperatura era de 20 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dalton, na assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora: antigo presidente peruano suicidou-se, 4 mortos e 13 feridos na Somália. 17 de abril de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Irlanda Taipo, antiga ministra de Trabalho e embaixadora em Angola, é mais uma ex-governante que está sob a alçada da justiça moçambicana, acusada de desvio de 100 milhões de medicais do Instituto Nacional de Segurança Social. Ao câmbio de hoje, foram pelo menos 1 milhão e 500 mil dólares. Detalhes aqui com o Alfredo Júnior.
Para o provedor de justiça Isaac Chand, esta detenção é prova de que no país ninguém está acima da justiça.
Eu acho que nós não temos que nos preocupar muito com a pessoa que foi detida, porque todos os dias neste país são detidas pessoas e o sistema de administração da justiça tem que funcionar. Portanto, não é porque esta senhora ou aquele senhor, não é isso. Nós temos que transmitir para a nossa sociedade que hoje no país há condições de combatermos a impunidade. Isso, para mim, é o aspecto fundamental.
Para o provedor de justiça, estas detenções devem constituir uma oportunidade de a administração da justiça redobrar os seus esforços.
Portanto, eu acho que nós não nos devemos distrair muito com esta ou aquela detenção. Temos é que aproveitar a oportunidade para reforçar as instituições da administração pública. Não há Estado que possa funcionar normalmente sem uma administração da justiça forte.
Porém, para o jornalista e jurista José Machican, ainda é cedo para se tirarem conclusões sobre a eficácia da justiça no país.
A opinião pública está atenta e vamos ver o que é que acontece daqui para frente, porque estamos em tempo de eleições e há também a percepção de que estas eleições são politicamente motivadas para poderem dar credibilidade ao compromisso do Partido Frelimo no combate à corrupção e a outros males que graçam à sociedade moçambicana. Portanto, com detenções com um cariz mais sazonal, não quero assumir que seja o caso, mas com detenções com um cariz mais sazonal não se pode assumir que o país esteja verdadeiramente comprometido com o combate à corrupção. Agora, se estas detenções fizerem parte de um padrão de atuação das gestões da administração da justiça e revelarem que há, de facto, esse compromisso doravante, aí estaremos em condições de afirmar que ninguém está acima da lei.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Economia. Os estragos causados em Moçambique pela passagem do ciclone Idai deverão ter como resultado que a economia do país registre uma contração de 2% este ano, segundo as mais recentes previsões da Economist Intelligence Unit.
Em 2020, a economia de Moçambique já estará a crescer com uma previsão de 3%, antecipando uma taxa de crescimento médio de 5,4% no período compreendido entre 2020 e 2022. O documento volta a referir que a indústria do gás deverá vir a ser um grande motor de desenvolvimento do país e recorda estarem previstas para este ano as decisões finais de investimentos dos projetos dos blocos Área 1 e Área 4. No entanto, atendendo ao facto de haver atualmente um excesso de oferta no mercado mundial de gás natural, não são de prever grandes investimentos nos projetos este ano. Cabo Verde pode vir a ter um crescimento económico de 7%, aplicando o rendimento per capita em 10 anos, disse o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Olavo Correia disse ainda que aquele objetivo é possível para que Cabo Verde possa ser um bom sistema de transportes aéreos e marítimos e de gestão portuária e aeroportuária, bem com energia mais barata. O ministro, citado pela Infopress, defendeu a necessidade de um bom ambiente de negócios para valorizar as empresas com elementos facilitadores de responsabilidade do setor empresarial privado, com boa gestão, prestação de contas e cumprimento de prazos e responsabilidade para que o país possa avançar. A transportadora aérea angolana TAC foi retirada da lista negra de aviação da União Europeia, podendo voltar a voar sem restrições no espaço aéreo europeu, o que já não sucedia desde 2007, anunciou em Bruxelas a Comissão Europeia. A decisão foi tomada com base na opinião unânime emitida pelos peritos de segurança dos Estados-membros, que se reuniram de 2 a 4 de abril na sede da Comissão de Segurança Aérea, presidida pela Comissão Europeia com apoio da Agência Europeia para a Segurança de Aviação. A TAC foi incluída na lista negra da União Europeia em julho de 2007, tendo em finais de 2008 voltado a ser autorizada a voar para a Europa, mas sob restrições operacionais, podendo apenas voar numa primeira fase para Portugal e apenas com 3 aviões validados por Bruxelas, tendo as restrições mudado ligeiramente ao longo das sucessivas atualizações da lista desde então.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Bento Cangamba, empresário general na reserva. Os astrónomos confirmaram que a nova nave da NASA, a TESS, descobriu o primeiro exoplaneta do tamanho da Terra. Confirmaram a descoberta de um parente do exoplaneta semelhante a Neptuno. Este é o tema para a edição de Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Ambos os planetas orbitam uma estrela a cerca de 53 anos-luz da constelação Reticulum. O planeta recentemente descoberto tem 23 vezes mais a massa do planeta, sendo cerca de 3 vezes maior do que o nosso planeta. Pouco se sabe do planeta, exceto que roda à volta do seu Sol de 8 em 8 dias. O teste é o sucessor do telescópio Kepler, que foi desativado pela NASA em 2018.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Fórum de Monitoria do Orçamento continua a pressionar a responsabilização criminal dos autores das dívidas ocultas de Moçambique. Para este fórum, o povo moçambicano não deve pagar as dívidas estimadas em mais de 2 mil milhões de dólares americanos contraídas sem a aprovação do Parlamento. Foi no mandato de Armando Guebuza. Humberto Daqueu, do Grupo Moçambicano da Dívida, que é parte do Fórum, diz em exclusiva à Voz da América que em Washington, que a visita aos Estados Unidos é parte de uma ampla campanha internacional de advocacia. No início da conversa com Amâncio Miguel, Daqueu destaca o facto da justiça americana ter iniciado um processo relacionado com as dívidas que pede a extradição do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang.
Os americanos, e vendo-se também um bocadinho lesados, porque estão envolvidos aqui fundos americanos que financiaram os bancos que facilitaram este escândalo internacional, eles acharam, e reconhecendo que a nível nacional parece que a situação não funciona, as instituições estão todas elas moribundas, tomaram a dianteira e iniciaram com este processo de responsabilização que, criminalizando os prevaricadores. Este foi um ponto de partida muito importante. E nós cá estamos precisamente para dar a cara em nome do povo moçambicano, reconhecer o esforço que o governo americano fez, saudar e encorajar para que continue. Estamos aqui também para buscar mais parcerias, para levarmos a nossa voz para mais instituições, para que este movimento seja mais global. Estamos com uma agenda muito clara, temos uma estratégia de advocacia muito clara, bem concebida. A partir do próximo mês, teremos um périplo pela Europa, onde pensamos em, entre outras instituições, encontrar, por exemplo, os dirigentes, os altos dirigentes do fundo norueguês, que suporta, que é um dos acionistas, por exemplo, do Credit Suisse, e já temos compromissos importantes com eles, em termos de reuniões, e partilharmos posições, trocarmos informações, porque há de notar que, a nível internacional, há esta, não diria ignorância, mas parece que as coisas não fluem como devia ser. Pelo menos falta alguma informação em termos do que está a acontecer no terreno, em termos da legislação que foi violada, em termos do crime concreto que foi cometido. Então, é com base nesta missão, nesta nossa campanha internacional, achamos nós que vamos poder, portanto, constituir matéria suficiente para que estes parceiros na internacional também comecem a atuar. E seria muito bom que tivéssemos, de facto, como eles mostram a abertura, portanto, uma colaboração do próprio fundo norueguês a apoiar a nossa posição, e pensamos que eles depois, dentro daquilo que é a estrutura interna do Banco Credit Suisse. Nós estamos aqui a falar de outros bancos também, como o VTB, que também está envolvido neste grande escândalo. Mas começando mesmo do Credit Suisse, pensamos que usando a estrutura interna, eles poderão então começar a influenciar os mecanismos internos de tal maneira que, efetivamente, eles próprios reconheçam que algo tem que ser feito para o bem do povo moçambicano, acima de tudo, e haja responsabilização.
E qual é que é a vossa leitura sobre este facto de o governo moçambicano, ou as autoridades de justiça moçambicana, terem começado a seguir este caso com algumas detenções? Isto é sinal de avanços ou, como muitos desconfiam, é apenas para o inglês ver?
Bom, para nós não há aqui ainda elementos suficientes que nos possam dar algum conforto. Porque nota-se que é uma ação que vem a posterior. Portanto, as instituições moçambicanas tinham que esperar que os americanos eles próprios fizessem a justiça, não é? Depois da auditoria externa conduzida pela Kroll, era suposto, dos prazos que tinham sido estabelecidos, que as instituições moçambicanas funcionassem, nomeadamente a PGR, a Assembleia da República, o Judiciário, no seu todo, tomassem ação. Isso não aconteceu. O processo foi se desenrolando até que os americanos, eles próprios, portanto, chegassem à conclusão de que em Moçambique nada funciona, e tomassem a dianteira em termos de uma ação concreta. Então, o que está a acontecer agora com os fenómenos, com o processo em Moçambique e tal, para nós, se calhar seja de facto realístico dizer que é para o inglês ver, é mostrarmos que temos instituições, e que não estamos fora do assunto, nada está perdido, mas nada nos deixa sossegados de que de facto é uma ação responsável,
de um Estado e de instituições que se prezam pelos direitos do seu povo. Não há, não há. Tiveram tempo para mostrar isso. Não deviam esperar que os americanos tomassem a dianteira para depois virem atrás. Por isso, aliás, associado a isso também, há de ver que agora o governo americano, quando começa com a emissão de ordem de detenção dos prevaricadores, nomeadamente o antigo ministro das Finanças, que até agora está detido na África do Sul, e pede a extradição para os Estados Unidos da América, portanto, estranhamente, o governo moçambicano também faz o seu pedido de extradição. Quer dizer, é uma afronta. Praticamente isto quer dizer que, de uma ou de outra maneira, lido de outra maneira, isto é como se fosse criar um obstáculo para que o processo de extradição para os Estados Unidos da América não aconteça. Então, agora, quem está, de facto, a enfrentar um embaraço é a justiça sul-africana, porque tem que decidir entre extraditá-lo para os Estados Unidos da América ou devolvê-lo para Moçambique, devido aos acordos que tem a nível da região e a nível internacional. Portanto, isto para nós, quando fazemos esta leitura, é uma forma de facto, impedir, de bloquear, obstaculizar aquilo que foi a iniciativa bem tomada dos americanos. Então, se nada nos dá confiança de que, de facto, em Moçambique a situação vai avançar como nós queremos, como povo moçambicano.
E isso ligado ao pedido de extradição de Moçambique, que na eventualidade de Xanga ser extraditado para Moçambique, acreditam que pode haver justiça ou não?
Acreditamos que não. Quer dizer, nada nos mostra que haverá justiça. Aliás, o sistema, como sempre foi, e temos provas suficientes para tal, o sistema instituído se autoprotege, não é? O Xang agora está na situação em que está, mas não deixa de ser uma peça-chave. Então, ao voltar para Moçambique, significa que haverá aqui mecanismos de proteção para que, efetivamente, se calhar mais envolvidos e se calhar os maiores cabecilhas neste grande escândalo não sejam revelados e não haja, de facto, uma devida continuidade neste processo de responsabilização. Portanto, haverá uma proteção, clara. Aliás, a justiça sul-africana já começa a perceber isso. E é por isso que está agora neste impasse. Se devolve a Moçambique, mas quais são as garantias que Moçambique dá de que, de facto, haverá uma responsabilização? E portanto, também está com esta obrigação de ter que mandá-lo para os Estados Unidos da América. Nós, como povo moçambicano, achamos que não há outro caminho senão, de facto, extraditá-lo para os Estados Unidos da América, porque é assim, é lá onde as instituições funcionam, é lá onde a lei desempenha o seu papel.
E esse discurso todo do governo moçambicano sobre a soberania não vos ameaça, não vos assusta, não?
Bom, o governo é soberano, sim, senhor, mas a soberania também não se sobrepõe à cooperação internacional. Porque o que nós estamos a dizer aqui é que é o direito internacional que foi posto em causa. É o respeito pela boa cooperação. São os valores nossos, são os valores até internacionais que foram postos em causa. Então, a soberania não se sobrepõe a estas questões. É verdade que soberania, ou qualquer país é soberano, mas a nível internacional também temos a cooperação. Então, nesta situação concreta, primeiro a cooperação, depois a soberania.
Um dos pontos que vocês apresentaram no início das vossas intervenções era que as dívidas sendo ilegais, Moçambique não deveria pagar.
Obviamente, nós continuamos com esta posição. Moçambique não deve pagar. Portanto, quando dizemos que Moçambique não deve pagar, não estamos a dizer que eximimos das nossas responsabilidades como moçambicanos. Não. Quando dizemos que não deve pagar, estamos a dizer que o povo moçambicano não deve pagar. Obviamente que alguém tem que pagar. São os prevaricadores. Então, há várias formas de pagar. Ou vão buscar o dinheiro onde está e devolvem ao país, ao povo moçambicano, ou aos fundos, aos investidores, aos credores, devolvem e o assunto fica encerrado. Não é? Ou não, pagam de outra maneira, que é a justiça. É uma forma de pagar também. Então, quando nós dizemos que o povo moçambicano não deve pagar, é mesmo isso, não deve pagar de maneira nenhuma. Então, quem tem que pagar é o prevaricador. Que vá buscar o dinheiro onde está e devolva. Ou então, que a justiça funcione. E ponto final. Não há aqui espaço para sacrificar os direitos do povo. Já começamos a ver o que está a acontecer em Moçambique. Não é? A suspensão da ajuda externa em Moçambique, a suspensão do apoio direito ao orçamento, o comprometimento de projetos, de importantes projetos de investimento ao país, quem está a sofrer agora já é o povo moçambicano. Os preços explodiram, a inflação importada está aí também a acontecer no país. Portanto, a bloquear aquilo que são os meios mais básicos de sobrevivência do povo. Portanto, tudo isto como resultado de uma má atitude, de uma má governação que aconteceu no passado. É isto que nós não queremos. efetivamente apoiamos e continuamos, essa é a nossa posição, que continuemos para frente, o povo moçambicano não vai pagar e não deve pagar.
E como é que vocês articulam a vossa mensagem com a população em si?
Nós temos várias formas. No ano passado, por exemplo, desde dezembro, que organizamos uma série de reuniões a nível nacional, e ainda no ano passado lançamos uma plataforma concreta de diálogo que chamamos de Observatório da Dívida. Portanto, isto para permitir o povo ir acompanhando os desenvolvimentos. Também temos aquilo que são as publicações regulares, numa base semanal, vamos tirando, vamos, portanto, publicando algumas notas de atualização. Também estamos em contacto com os órgãos de comunicação social, onde vamos tirando tudo o que está a acontecer. Isto precisamente para poder mobilizar a opinião pública, para que isto seja uma luta de todos. Aliás, hoje em Moçambique, graças a este trabalho, estes meios de comunicação com o povo e esta mobilização que o Fórum de Mulher do Orçamento está a fazer, há de notar que mesmo no mercado, o cidadão mais comum, mais pacato, já fala da dívida. Vai ao mercado, apanha aquelas nossas mães lá que estão a vender a verdura e não sei quantos. O preço duplicou, triplicou, obviamente, e que para alguns já não é possível ter acesso a estes meios tão básicos de sobrevivência. Porque quando se pergunta porquê, dizem que são as dívidas ocultas. Bom, não tem um fundamento técnico, mas sabem que são as dívidas ocultas. Então, significa que a mensagem de facto está a chegar lá, onde deve chegar. Então, o que temos que fazer agora é ganhar, onde achamos que ainda há um desafio um bocadinho maior, é nesta ligação com as instituições internacionais. Tivemos a oportunidade de falar com os representantes do Clube de Paris, cá em Washington, que eles mostraram uma abertura e, inclusive, disseram que respeitam muito aquilo que são os direitos do povo moçambicano, mas que legalmente nada podem fazer senão esperar que a justiça funcione. Que é o caminho que nós estamos a seguir agora e estamos a apoiar, não é? Os americanos começaram, temos que apoiar. E é preciso que haja mais pressão para que, efetivamente, não seja, a nível do país, a nível de Moçambique, não seja, de facto, o que está acontecendo, não seja para o inglês ver. Que, efetivamente, haja uma ação responsável. Não é? É isso que nós estamos a apoiar. Portanto, eles estão abertos, nada podem fazer agora, sim, estão à espera que, efetivamente, vejam quais são os resultados da justiça. Mas, para além disso, é preciso que se continue a consciencializar. O Clube de Paris é apenas um grupo. E temos, nesses prevaricadores, bancos internacionais, temos uma face que ainda não está, parece que ainda está um bocadinho no silêncio, não há ainda meios muito claros de como é que podemos mudar as coisas, ainda não está no debate. Estamos a falar do VTB. Portanto, quase que ninguém chegou lá ainda, ainda não conseguimos atingir os interlocutores relevantes do lado do VTB. Mas cedo ou tarde nós chegaremos lá. Agora, Credit Suisse, se calhar porque querem limpar a sua imagem a nível internacional, porque as suas ações devido a este caso de Moçambique, este escândalo de Moçambique, para além dos Panama Papers, não é? Depois vem o escândalo de Moçambique. As suas ações caíram. Eles já não estão a conseguir bons negócios a nível internacional. Portanto, isto eles, claramente, que é da sua inteira, do seu inteiro interesse, portanto, mostrar outra imagem, outra face a nível internacional. Se calhar seja por isso que eles estão a saber, mas é preciso que haja, de facto, esta grande pressão a nível global. Então, uma pressão usando as alianças internacionais, os governos internacionais, bilaterais, as instituições multilaterais. Há bem pouco tempo, também conseguimos perceber, através do Fundo Monetário Internacional aqui, mesmo em Washington, que o próprio FMI já tem uma iniciativa concreta, não é? Que passa por duas questões, que é aumentar a transparência, mas também fazer com que sejam respeitados os padrões de sustentabilidade da dívida. Para nós, como povo moçambicano, a serem observados esses dois elementos, estamos a dizer que também estamos no mesmo caminho. Então, continuaremos a fazer essa advocacia. Parece que estamos muito bem. E ainda ontem, para terminar, estivemos no Congresso, no Senado americano, lá com o Departamento de Assuntos Exteriores. Eles puderam dar referências importantes de instituições que estão a trabalhar noutros casos mais ou menos similares, apesar de não serem tão graves como Moçambique, mas que podem ser pontos importantes para podermos globalizar este movimento. Mas, acima de tudo, estamos de parabéns e estamos com mais forças hoje de voltarmos a Moçambique e continuarmos com esta batalha, porque parece que tudo está a caminhar no sentido em que nós gostaríamos que caminhasse. Esperamos que haja uma boa mensagem, seja uma mensagem forte para as instituições moçambicanas, para que efetivamente também limpem a sua imagem e façam o que devem fazer.
E como é que vocês dialogam com o governo? O governo, no tempo do presidente Armando Guebuza, havia um discurso que era a aposta da desgraça. Vocês não são considerados isso?
Não necessariamente. Há de notar que, no âmbito do novo governo, não sabemos se é resultado daquilo que foi o desenvolvimento político, não é? Do anterior governo para este novo governo, houve alguns desenvolvimentos positivos, mas também desafios prevalecem. Talvez começar pelos desafios. Portanto, grande parte dos governantes que estão hoje na ordem do dia são, de uma ou de outra maneira, direta ou indiretamente, também ligados a este escândalo. Então, esse fator faz com que as instituições não consigam se mover a ritmo desejável. Talvez seja por causa disso que, antes da ação americana, não tínhamos visto nada em Moçambique, porque há uma proteção. Quem está à frente do governo é quem também, no passado, se viu envolvido neste escândalo. Por outro lado, esse calhar fruto daquilo que temos vindo a notar como uma espécie de divisionismo dentro da própria estrutura máxima de governação. Portanto, há aqueles que vão apoiando a nossa posição, vão dizendo que sim, olha, é tempo de responsabilizarmos. Há discursos claros, há discursos muito abertos, não é? Há de se recordar que há bem pouco tempo tivemos figuras como o antigo presidente Joaquim Chissano, que saiu a público a apoiar a nossa posição e dizer que, olha, sim, de facto tem que se trabalhar. A primeira-ministra, Luísa Diogo, também apareceu a público a dizer que sim, tem que se fazer alguma coisa, porque é o povo que está a sofrer. Não podemos pôr o país refém. Portanto, estamos a dizer que um governo, todas essas figuras fazem parte, são figuras máximas de um sistema. Então, há sim desafios, mas também há abertura. Então, é este misto de factos que nos dá, portanto, esta força de que vale a pena continuarmos a trabalhar. E achamos nós que, a pouco e pouco, e pelo interesse máximo da nação, do Estado moçambicano, mesmo aqueles que ainda têm agora mostrado alguma resistência, vão desnotar que é tempo de trabalhar. Na Assembleia da República diriam mesmo. A Assembleia da República de Moçambique, bom, infelizmente a oposição já esteve contra essa situação toda e a favor de um processo de responsabilização desde o início. E agora já começamos a ver também algumas alas do próprio partido no poder a apoiar a posição, porque afinal de contas já começam a sentir os efeitos de uma resistência do sistema a um escândalo tão inaceitável quanto esse. Então, há todo um campo para desbravar. E nós já estamos num bom caminho.
Essa experiência com as dívidas ocultas, acredita que vai servir de lição para futuros governos, quer de Moçambique, quer de outros países, para terem cautelas com a coisa pública?
Eu acredito que sim. Há de servir de lição, não só para Moçambique, mas também achamos nós que é uma oportunidade para as próprias instituições internacionais redefinirem aquilo que são os seus códigos de ética. E códigos de trabalho, códigos de cooperação a nível internacional. Por exemplo, agora o FMI, quando diz que está a rever o seu código de cooperação e está a pensar em reforçar a componente de transparência, a componente de sustentabilidade da dívida. Portanto, são elementos que no passado não tinham acontecido, porque se calhar não se esperava que em algum momento uma instituição como o FMI fosse atraído por um país como Moçambique. Não é? Então, este é
a emissão de quarta-feira, 17 de abril de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, pedimos e desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.